Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. O Porto de Aveiro garantiu fundos europeus para a plataforma multimodal, que vai criar uma estrutura junto à área de atividades logísticas para comboios, transporte rodoviário e frente de cais com transporte marítimo. São 7 milhões de euros, dinheiro garantido na base dos fundos comunitários que permitem reforçar a obra da ZALI. No dia em que assinalou os 214 anos do Porto de Aveiro, Fátima Alves, Presidente do Conselho de Administração, não esconde que o momento, apesar de algumas incertezas relacionadas com a pandemia da Covid-19 e da guerra, é um momento positivo pela tendência de crescimento. Fátima Alves confirmou que a administração analisa neste momento propostas para a instalação de novas unidades industriais e deixou claro que aguarda indicações da tutela, indicações por parte do Governo, para perceber se continua no cargo, afirmando disponibilidade para seguir na liderança do Conselho de Administração. O Porto de Aveiro começou a celebração dos 214 anos, data que coincide com a abertura da barra. Cumpriu-se, na semana passada, um dia aberto, com uma visita guiada às principais áreas do Porto. Iniciativas como a Escola Vai ao Porto, com a visita de alunos dos agrupamentos de escolas, o Dia da Comunidade Portuária e workshops preencheram o programa até agora. O dia 3 de abril de 1808 ficou marcado na história pela abertura da Barra de Aveiro e com a abertura da Barra nasceu também o Porto de Aveiro. Uma entrevista a Fátima Alves preenche esta emissão Porto de Encontro.
É verdade, são 214 anos para festejar com muita alegria pelos números que o Porto de Aveiro alcançou neste último ano e nestes dois últimos anos, mesmo na adversidade, em tempos conturbados. Nós conseguimos realmente ter um crescimento substantivo de cerca de 6% de toda a carga que aqui se movimentou no Porto, o que nos levou ao número de 5,7 milhões de toneladas que movimentámos em 2021. Por outro lado, também os dois primeiros meses do ano, temos um crescimento assegurado também, que não quer dizer que se vá manter para o resto do ano com estas novas alterações geopolíticas e todo o conflito que vem do conflito entre a guerra que está a haver da Ucrânia e da Rússia. O que acontece é que o Porto tem realmente vindo a ser um exemplo de crescimento e de inovação sustentado e que mostra que os próximos, pelo menos, 3 anos, o nosso plano de atividades e orçamento é um plano que aposta fortemente no investimento das nossas infraestruturas, nomeadamente no que diz respeito a investimentos operacionais, melhoria das condições para as operações ocorrerem dentro do Porto, mas também melhorias estruturantes para o Porto. E é o caso do nosso terminal intermodal, ferroviário, rodoviário e marítimo, que vai servir estes 3 modos, que recentemente também teve a aprovação num programa de financiamento da Comissão Europeia de cerca de 7,6 milhões de euros.
Para estamos um projeto. Da ZALI.
Exatamente, estamos a falar não da ZALI, mas do terminal intermodal, que está adjacente à ZALI. Isto quer dizer que o Porto de Aveiro, nos próximos anos, terá aqui um investimento bastante grande, ou grande, melhor dizendo, que posicionará o Porto como um porto na região centro, com modos ferroviários, rodoviários e marítimos, portanto a intermodalidade está aqui bem patente. Isto é um exemplo muito grande de luta, de compreensão do potencial deste porto e de uma conquista ao nível do que são os financiamentos europeus.
Em relação ao tecido económico, está a haver empresas já à procura de investir e optar por esta zona?
Está, temos tido uma grande procura, bastantes manifestações de interesse para se localizarem, unidades industriais para se localizarem na nossa zona de atividades logísticas e industriais, que é, ao fim e ao cabo, a nossa área de expansão. Estamos a analisar todas as propostas para tomarmos a decisão que melhor sirva aos interesses do Porto e os interesses também de quem quer aqui investir.
A ZALI tensiona facultar 200 postos de trabalho. Isso é um número para já ainda diminuto ou tende a crescer essa procura e essa necessidade?
200 postos de trabalho, mas na empresa...
Ligado diretamente à ZALI, sim.
Ligada à PT Wind.
Exatamente.
Certo?
Exatamente.
Pronto. Isso é uma empresa que realmente, como sabem, vem do que era, do que foi a Silva Matos, não é? Offshore Industries, e o que nós tivemos depois de um longo período de intenções e de manifestações de interesses para aumentarem a sua unidade produtiva aqui dentro do Porto de Aveiro, tivemos há cerca de 15 dias a formalização de qual é a intenção. É uma intenção que irá ocupar uma área interessante, vão aumentar todo o seu volume de negócios aqui e obviamente que as intenções é criar aqui uma dinâmica também ao nível do tecido social e económico interessante. Não sei se são 200 ou 150 postos de trabalho, porque também o material com que eles agora estão a trabalhar é um material que é complicado porque são todos metalúrgicos. E, portanto, vamos ver os próximos meses com que temos alguma apreensão relativamente ao que pode afetar o Porto. Contudo, tudo o que sejam investimentos operacionais estratégicos estão assegurados para podermos ir no bom caminho, e todos aqueles que aqui se localizarem, se não houver mais alterações conjunturais e globais, temos
as empresas que se instalarem aqui deparam-se com um problema, que é o alojamento para os seus trabalhadores. Essa questão está a ser trabalhada com o município de Ilha e presumo também com o município de Aveiro. Poderá haver aqui soluções para uma eficácia melhor e para dar melhores condições às empresas para se instalarem cá?
É verdade, temos tido da parte dos investidores a nos levantar essa questão. Nós não temos diretamente a solução, contudo temos obviamente encaminhado, quer para o município de Ilha, quer para a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, quer para o município de Aveiro. É um problema transversal com que eles se debatem. Esperemos que não venha a afetar a sua localização. Também se debatem com alguns problemas ligados a formações específicas para estas unidades industriais, nomeadamente a nível da soldadura especializada. Mas penso que estas sinergias criadas com as câmaras municipais e com as juntas de freguesia possam vir a solucionar essa falta de alojamento para um número de mão de obra tão elevado e que possa ter um crescimento tão rápido nos próximos 2-3 anos.
O Porto de Aveiro já reclamou a reestruturação dos recursos humanos. Há um novo governo, essa situação está em cima da mesa ou vai estar em cima da mesa?
Não, a reestruturação e, acima de tudo, o reforço dos recursos humanos. Para os objetivos que nós temos traçados para o Porto para os próximos anos, solicitamos um aumento dos efetivos em áreas que são estratégicas, quer ao nível do que está definido na nossa estratégia para a transição energética, quer ao nível da digitalização e mesmo na parte operacional. Precisamos de reforçar os nossos quadros, os nossos recursos humanos com novas áreas desafiantes. E não tivemos ainda a oportunidade de ter aprovado esse aumento do número de efetivos. Esperamos que agora, com o novo governo e com a aprovação do nosso plano de atividades e orçamento de 2021, esperamos vir a ter sucesso nisso.
O futuro passa por se manter no cargo. Há alguma novidade em relação a isso ou não?
Eu estou aqui por convite, em 2019, da engenheira Ana Paula Vitorino, enquanto Ministra do Mar. Portanto, o nosso mandato é por 3 anos e esperemos, estou completamente disponível para continuar, se assim for as intenções, mas também compreendo que tudo tem um fim. E, portanto, vamos aguardar, porque não depende de mim. Espero que avaliem o meu trabalho e depois o futuro dirá.
Está disponível para continuar?
Estou disponível para trabalhar.
Em relação ao futuro do Porto Aveiro, novas condições logísticas, um aumento de entrada de navios, de descargas e cargas, em relação ao ambiente, à paz social no Porto Aveiro, isso mantém-se na íntegra, está a viver os melhores momentos em relação a isso?
Mantém-se. O Porto de Aveiro conseguiu, ao longo dos últimos anos, manter uma paz social que é motivo de orgulho, quer para a administração e quer também para os nossos trabalhadores. Temos tido, obviamente, um relacionamento franco com o que são os sindicatos e os representantes dos trabalhadores, e penso que há todas as condições para que essa paz social se mantenha por muitos e longos anos.
Há algum mercado emergente que vão tentar explorar?
O mercado emergente são todos neste momento, toda a carga que possa vir para o Porto de Aveiro é importante e é relevante para atingirmos os objetivos dos 6 milhões de toneladas. Obviamente que Aveiro se posiciona aqui num mercado muito específico, tem a ver com a carga geral fracionada, mas também com toda a parte ligada à indústria do offshore. E, portanto, posicionamos o Porto de Aveiro, quer aqui com a PT Wind, não é? Com esta empresa da CS Wind, perdão, a PT, como sendo o hub nacional para tudo o que são a fabricação de componentes para a indústria offshore.
Vamos ter aqui um percurso que vai ser de sucesso, com certeza.
Espero que sim, espero que o Porto atinja e ultrapasse muito esse número. O que eu posso assegurar é que o plano de atividades e orçamento que está feito para os próximos 3 anos é realista, é ambicioso, mas é acima de tudo realista, e que se nos mantivermos focados num crescimento, na inovação e no acolhimento de investimento inovador, no Porto de Aveiro nós conseguiremos obviamente atingir e até ultrapassar os nossos objetivos.
O Porto de Aveiro terá condições para ser o melhor porto nacional?
Eu penso que não é a esse nível que nós podemos definir os nossos objetivos. Se é o melhor ou se é o maior. Obviamente que nós percebemos o que são as nossas capacidades, o nosso potencial, e sabemos o Interland e onde é que podemos ir buscar carga e servir. Porque o Porto de Aveiro presta serviços aos seus clientes, às suas indústrias. E, portanto, é nesse sentido que nós trabalhamos. É muito importante o Porto de Aveiro na região centro, é muito importante no Interland que vai da Aveiro de Salamanca, portanto toda ali a zona de Madrid, e isto potencia a que quem invista e utiliza o Porto da Figueira de Aveiro possa, obviamente, e da Figueira da Foz também, porque a administração é a mesma, mas possa ter aqui uma zona de influência muito mais alargada e que possam, obviamente, ter resultados muito melhores com o Porto de Aveiro.
Fátima Alves, Presidente do Conselho de Administração do Porto de Aveiro. Este foi o programa Porto de Encontro.